Olá, eu sou Renata Carnevale, eu sou médica intensivista e atual diretora científica da SOTIERGE. Hoje a gente está começando mais um papo crítico, aquele que vocês votaram lá no Instagram, qual seria o melhor tema para eu conversar com o Rafael Sibão. Bom, ganhou a monitorização da mecânica ventilatória em PSV, e eu queria dizer, inclusive, que o tema desse podcast foi sugerido por um acadêmico. Ele falou, ah, ou fala sobre titulação de PIP ou sobre PSV, e botamos no Instagram, o que foi mais votado foi monitorização no PSV. Então, eu estou aqui com o Rafael Sibão, que fez residência de clínica médica na Andaraí, é cardiologista, residência pelo Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, é intensivista titulada pela MIB e é um grande amigo de muitos anos atrás, fizemos rotina juntos há muitos, muitos e muitos anos, muitas histórias, vinhos e Fluminense aí na nossa conta, e por isso eu estou super feliz de estar aqui literalmente batendo um papo, conversando com o Rafa sobre esse tema que eu sei que ele adora e eu adoro também. Podemos começar, Rafa?
Com certeza, estamos prontos aí. Manda bala.
Que bom! Bom, quando a gente fala de PSV, né, da pressão, a ventilação da pressão de suporte, então, só para contextualizar, claro que a gente está falando para intensivistas, mas a gente está falando do paciente em ventilação mecânica, no modo ventilatório espontâneo. Às vezes não é tão fácil a gente fazer essa monitorização da mecânica ventilatória, né? E eu queria começar quando a gente fala de mecânica ventilatória. De por que é importante a gente monitorizar a mecânica ventilatória e que efeitos que isso pode ter para o paciente, uma mecânica ventilatória ruim, uma mecânica ventilatória não monitorizada, e esse termo pressão transpulmonar, por que que ele é tão importante nisso? Vamos começar por aí?
Sim, acho que é um ótimo tema, né? Antes de mais nada, agradecer o convite, dizer que estou satisfeito aí da gente ter a nossa conversa sobre ventilação mecânica, obviamente. E a ventilação mecânica é o mundo, e antes de chegar no tema especificamente, eu vou dar uma voltinha rápida aí para falar que eu acho que ela é importante porque ela reflete muito da terapia intensiva, que fala de evidência, que é a melhor linguagem médica que a gente tem atualmente, né? Que faz parte da nossa ciência. Mas fala da fisiopatologia, que é o entendimento que a gente aprendeu lá na faculdade, e fala também de sabedoria médica, que trouxe a ideia da estratégia, do menos é mais, de entender que a nossa intervenção em cima do paciente pode estar trazendo não só o efeito benéfico que a gente quer, mas problema para o paciente, mais problema para o paciente com a nossa intervenção. Então, é claro que a gente foi aprendendo a fazer ventilação mecânica desde lá do início. Quando vieram as primeiras evidências do ArmaTrial, mostrando que o volume exagerado, apesar de melhorar a gasometria, poderia piorar muito o desfecho do nosso paciente, a gente foi começando a encaixar todas essas três peças do pensamento médico na ventilação mecânica. E aí a gente foi aprendendo que não era só o volume, que existia também o impacto do restante da energia que a gente coloca nesse sistema, inclui aí a pressão. Aí começou a fazer uma avaliação da pressão de platô, começou a ver uma série de indícios de que a energia que a gente botava no sistema, como o Gattinone fala, e com muita propriedade, poderia estar fazendo mal. Só que se fazer mal ao paciente depende de características intrínsecas dele. Então não é padronizar o botão para todo mundo, é entender o que o paciente está passando para você fazer um determinado ajuste que possa, de fato, fazer da ventilação mecânica, que é simplesmente um tratamento de suporte enquanto ele melhora, algo que atinja essa meta, que no final disso tudo ele esteja pronto para uma recuperação completa. Então, quando a gente fala de mecânica, é pensando um pouco disso, né? Quais são as características daquele paciente em que eu vou estar intervindo com uma determinada energia que não é desprezível e que precisa ser respeitada? Então, quando a gente fala de parâmetro de ventilação mecânica, a gente tem que dar uma parada e fazer uma análise desse paciente como um todo. Já está bem batido e já está bem assimilado pelo meio médico, fisioterapeuta e de enfermagem, de todos que militam ali da terapia intensiva, que no paciente que está sob sedação e eventualmente até paralisado, isso tem já algum caminho já pré-definido. Mas a gente aprendeu que não só nesse momento o paciente também está sob risco. No momento onde ele está começando uma recuperação e a gente está devolvendo para ele o controle, isso também passa a ser algo muito significativo. E aí ficou insuficiente a ideia de só olhar para o aparelho. A gente também olha mais diretamente, não só para a mecânica, mas para o esforço muscular do paciente. E aí veio a ideia de começar a avaliar a pressão transpulmonar, que a definição é não só a pressão que a gente está botando no alvéolo, que somos nós que botamos lá no aparelho, né, que a gente faz a aferição com a pausa inspiratória e avalia a pressão de platô, que na teoria é para refletir a pressão alveolar, mas também tentando entender com a pressão que está fora do alvéolo, né? Que a pressão é uma grandeza escalar, então não tem positivo ou negativo. A gente acaba chamando de positivo ou negativo, mas nesse caso eu tenho uma pressão que eu coloco dentro do alvéolo e uma pressão que, entre aspas, vou colocar muito entre aspas, também puxa esse alvéolo, que é a pressão que está na pleura, que na ventilação espontânea é subatmosférica. Então é por isso que a gente agregou no nosso entendimento, para melhorar o nosso desfecho, a leitura não só da energia que eu estou colocando, mas como isso tem impacto naquele paciente que está despertando e começando a ter drive ventilatório, porque vai gerar uma maior deformação, que é o conceito de strain, que a gente acabou desenvolvendo também no manejo da ventilação mecânica, que é a deformação do tecido. Porque se eu estou jogando uma pressão e o paciente está puxando, esse alvéolo vai ter muito mais dano do que simplesmente eu tenho uma pressão fora do alvéolo zero ou até positivo. Então, acho que é por isso que a gente começou a fazer essa análise.
Então, Rafa, assim, a gente pode ter um paciente com uma gasometria maravilhosa, linda, e a gente está todo feliz porque vê aquela gasometria perfeita. E, na verdade, quando a gente vai olhar para a mecânica do paciente, tentar calcular, estimar ou entender a pressão transpulmonar, apesar dele ter uma ótima gasometria, a gente pode estar fazendo um grande mal àquele paciente pela pressão, pelo volume, pela energia que a gente está aplicando nesse alvéolo, que pode ser danosa. É isso que a gente está falando aqui, não é isso?
Exatamente, né? A gente aprende, com o passar do tempo, que a pior coisa que a gente pode fazer nas nossas relações e também com o nosso paciente é pedir que ele dê o que ele não pode, né? Pedir uma coisa que a pessoa não pode te dar. E aí, uma gasometria perfeita num paciente que está com uma complacência, numa injúria pulmonar aguda, com uma complacência de 15, onde o baby lung, que é o conceito também já conhecido da maioria dos intensivistas, né? De todos os intensivistas, que já é um saber universal, não teria lógica a gente querer ali uma gasometria perfeita, porque para conseguir aquela gasometria perfeita, a gente pagaria um preço, porque a gente ia colocar muita energia nesse sistema. Então, se isso é importante na fase inicial da injúria, também o é na fase da recuperação, porque é a hora que a gente vai transitar o cuidado que estava todo na mão do intensivista e que nunca dá para ser sustentado por muito tempo, porque o corpo é algo muito sábio, né? A gente tem a nossa medicina muito baseada no cartesianismo de causa e efeito, só que a gente que lida com o real graduou isso através da evidência, porque às vezes a gente explica uma coisa, mas de uma causa e efeito, só que são sempre muitas causas e muitos efeitos. Então, nesse período de transição, a gente entendeu que o paciente voltando a assumir o drive ventilatório, a gente não pode esquecer de colocar isso naquela famosa equação do movimento respiratório. E isso passa a ser algo importante com aquele conceito que eu falei aí da preocupação da deformação do tecido na junção dessas duas energias, a que eu estou dando e a que o paciente está dando. Isso parece fazer tanto sentido que não só na ventilação mecânica invasiva, mas mesmo em conceitos de ventilação mecânicas não invasivas, que a gente também tem uma série de interrogações, o esforço ventilatório, que é a entrada dessa pressão muscular também afetando o sistema, passa a ser importante, passa a ser relevante a monitorização, e mais do que só uma monitorização passiva, a gente precisa ver qual é o impacto do que eu estou fazendo nesse sistema, de modo que vai interferir nessa força que o paciente está fazendo.
Então, eu lembro que quando eu fui estudar isso a primeira vez, tem muitos anos, eu vou dizer que não foi fácil, porque eu acho que ventilação mecânica é assim: você estuda um pouco, aí você entende, aí você vai no respirador, você vê que você não entendeu nada, aí você estuda mais um pouco, aí você estuda mais um pouco, aí a coisa começa a fazer sentido. Mas eu lembro que eu estudei, que eu consegui entender da seguinte forma: quando o paciente está em ventilação controlada, Ele parte ali de uma pressão estável, uma pressão positiva, né? Normalmente você deixa uma PIP, enfim, a gente não vai falar sobre PIP hoje, vai ser outro podcast, mas. E a partir dali você lança uma pressão acima da PIP. Quando o paciente começa a ter uma ventilação espontânea e ele tenta puxar, você tem uma pressão negativa, que é exatamente o que você está explicando. O paciente faz uma pressão ali que, quando ele estava completamente controlado, não acontecia. Então, essa diferença de pressão que acontece lá no alvéolo do paciente, que na verdade só ia de um certo ponto para cima e que agora chega a baixar um pouco para depois subir, é muito maior. Então, eu sempre prestava atenção nisso, que no PSV a gente tem que ter essa preocupação, porque a gente não está controlando essa diferença tão bem quanto a gente controlava no PCV. E eu acho que é por isso que esse conceito de pressão transpulmonar é tão importante também na ventilação espontânea. E você falou super bem, a gente viu isso muito na pandemia. Na ventilação não invasiva, ou no paciente até que está em cateter nasal de alto fluxo, ou no paciente que está né, que tá fora da ventilação mecânica invasiva, se ele está fazendo muita força, você vai ter uma diferença de pressão grande, e isso vai fazer com que o seu pulmão, o seu alvéolo, né, sofra. Eu acho que é um pouco isso que a gente tem que evitar, né?
Exatamente. Eu até acho que tem outro cenário, não só na ventilação espontânea, onde a pressão transpulmonar se faz importante, onde a pressão de platô simplesmente não responde à nossa dúvida. Por exemplo, grande obeso, hipertensão intra-abdominal, onde você tem um
Perfeito.
comprometimento da complacência do entorno, não do pulmão, né? Que a gente fala que a complacência do pulmão é 50, mas não é. É 50 a 80 dentro da caixa torácica. Se você for separar essas questões, e nem sempre isso é necessário, na maior parte dos doentes isso não é necessário, mas a gente que faz isso há algum tempo já viu um paciente onde você vai fazer o platô e a pressão continua subindo, porque tem uma interferência extrapulmonar. E é claro que isso, para quando a gente está passando uma dificuldade, tem também que ser pesquisado, tem que ser interrogado dentro daquele sistema para que a gente possa chegar às melhores conclusões. O paradoxo do obeso com SARA, que é parcialmente explicado por essa questão, mostra o quanto que a complexidade da ventilação mecânica, e se você me permite, eu vou falar um pouquinho disso. Complexo é aquilo que a gente tem mais de uma perspectiva. Não é que seja inacessível, a gente só tem perspectiva, a gente troca o nosso olhar, olha de um lado, olha de um outro, dependendo de onde a gente olha, a gente acha uma resposta. E talvez isso que dificulte o entendimento inicial da ventilação mecânica. E aí, algumas pessoas preferem algum caminho mais curto, de uma simplificação extrema, que vai funcionar para meia dúzia de doentes. Mas para resolver o teu paciente complexo, que tem uma série de questões acontecendo, que não é só ventilação, é ventilação também, isso é insuficiente. E para a gente ser chamado de especialista, intensivista, a gente precisa dar conta dessa realidade. Então, assim, eu não queria falar da pressão transpulmonar somente voltado para a ventilação espontânea, que é o nosso tema principal, mas também fazer essa observação de que em algumas questões que envolvem esse entorno da caixa torácica, a gente também precisa entender que esse personagem tem que ser avaliado, não só aquela simplificação da mecânica habitual da gente, né?
Acho perfeita essa colocação, Rafa. E é isso. A gente precisa tentar resolver não só aqueles pacientes que todo mundo resolve. Justamente a gente está ali para fazer o extra, né? O que vai além e fazer esse diagnóstico. Bom, entrando dentro da ventilação espontânea, a gente falou um pouquinho sobre pressão transpulmonar. Claro que é um tema super complexo, acho que daria um podcast inteiro sobre isso e a gente ia curtir. Mas eu queria falar efetivamente sobre alguns parâmetros que são super importantes quando a gente tem a ventilação espontânea. E aí, eu acho que, no meu entendimento, o que a gente vai estar falando aqui vão ser de maneiras da gente conseguir medir o trabalho muscular. E, hoje em dia, a gente tem algumas ferramentas para isso. A gente tem a P01, a gente tem a POC, a gente tem outros métodos que, né? A gente pode tentar fazer por ultrassom, mas eu acho que é essa pegada. A gente quer entender como é que está esse trabalho muscular. É isso?
Exatamente, eu acho que é por aí, né? Contextualizando, voltando para olhar o nosso doente. Se eu tenho um doente que tem uma mecânica normal, que não tem por que ter mecânica alterada, um AVC, por exemplo, que acabou indo para o tubo e o problema dele não é pulmonar, é claro que ele vai absorver essa energia que eu coloco no sistema de maneira muito mais fácil, de modo que ele não deve ter grandes problemas na ventilação nem controlada, nem na ventilação espontânea. E lembrando que a ventilação espontânea é uma meta inicial para a gente, porque hoje, não só na ventilação mecânica protetora, em termos de pulmão, a gente também fala do diafragma. Claro que também é um crescendo esse aprendizado, mas hoje a gente já sabe que é importante. E o desuso para o diafragma é ruim. Então, essa nossa discussão de hoje, que, como você disse, poderia se estender muito, e que a gente vai tentar objetivar, traz esse olhar para tentar manter uma ventilação espontânea de maneira mais precoce possível. E aí, colocando a força muscular como parte importante da equação respiratória, entendendo que, se ela estiver descontrolada, a gente pode ter um dano, principalmente naqueles pacientes que estão se recuperando de alguma injúria. E, no caso, eu estou pegando aí aqueles pacientes modelo SARA, onde a complacência é mais reduzida e que a gente pode colocar em uma ventilação espontânea ainda longe de uma normalidade. Nesses casos, como eu tenho um pulmão que funcionalmente ainda não é um pulmão de adulto, entre aspas, né, saindo daquele baby lung, quando eu coloco essa força muscular, eu somo essas energias. E para medir isso, a melhor maneira seria a pressão esofagiana, né? A gente fazer uma leitura da pressão pleural, né? Porque a pressão transpulmonar é pressão alveolar menos pressão pleural. Então, se eu tivesse a pressão pleural, eu teria grande, grande luz nessa intervenção. Como eu não posso medir a pressão pleural diretamente, o ideal seria uma pressão ali dentro do esôfago para a gente poder fazer uma aferição. Não é mágica, ainda não tem evidência forte. Todo mundo que lida com ventilação fala assim: ah, me dá um catéter para eu fazer uma medida da pressão esofagiana para fazer a pressão pleural e pensar na minha pressão transpulmonar. Mas mesmo quem tem esse catéter ainda não mostrou que isso muda a mortalidade. Por quê? Porque a gente está falando de doença heterogênea. A medida também tem lá suas dificuldades, e é pensando nisso tudo que a gente ainda não utiliza esse recurso de maneira corriqueira. Pelo menos na minha realidade, eu não uso de maneira corriqueira.
Não,
Mas eu
eu estou em CTI há anos, fazendo ventilação mecânica há anos, estudando e usei pouquíssimas vezes, assim, talvez conte nos meus dedos da mão, assim, quantas vezes eu usei, porque realmente é uma exceção, é uma situação de exceção.
É isso, e não é mágica, né? Às vezes a gente tem até o NAVA, né? Ali, a atividade elétrica do
Sim.
diafragma que pode ajudar. Esse eu sei que você já usou, eu também já tive a
Já.
oportunidade, e que com certeza é um recurso subestimado e que vai nessa direção do que a gente está falando. Mas vamos para o dia a dia. No dia a dia, a gente tem lá o nosso ventilador e precisa chegar naquele personagem da pressão muscular para ver se ela está exagerada ou não. Aí o pessoal lá do Canadá, né? O Bertone, o Gollinger, uma porção de gente aí começou a fazer de uma maneira não invasiva a estimativa dessa pressão muscular, que não, também não é perfeita, mas que dá uma ideia muito razoável. E aí veio a ideia de se chegar numa estimativa da pressão muscular através de uma manobra de pausa exalatória. Vou falar ela exalatória para não confundir aí minha dicção. Então, eu faço uma pausa exalatória e eu vejo quanto que a pressão vai se tornar mais negativa em relação à base, que seria o PIP. E com isso, eu vou ter uma variação pressórica negativa, que a gente chama de POC, que é a pressão de oclusão na exalação que a gente faz. O quanto que essa pressão vai se tornar negativa vai me dar a ideia da pressão muscular, numa colocação simples de fórmula, que é 3 quartos desse valor. Às vezes as pessoas ficam meio confusas, porque, dependendo do respirador, traz uma confusão. Tem alguns que você tem que congelar para ver a POC toda, tem outros que não fazem a pausa respiratória, você faz um NIF, né? Em vez de deixar aquele tempo do NIF de 30, 40 segundos, você faz de uma incursão só. E o conceito importante é você dar o desconto da PIP. Se você vê uma negativação que ultrapassa o zero, claro que você vai ter que diminuir, acaba somando, porque vai ficar menos, menos, né? Se não chegar no zero, na verdade, você vai dar o desconto da PIP. É o POC menos a PIP. Sendo que, quando você se torna negativo, é menos POC menos PIP, acaba somando. Essa que é a ideia que eu gostaria de trazer, que as pessoas às vezes ficam confusas. Dado importante: ah, mas isso é complexo. Não é. Por quê? Muitas vezes, quando você vai avaliar a tua POC, e você está lá com uma PIP de 8, e você aperta a pausa exalatória, ela nem chega no zero. Então, se ela não chega no zero, aquela POC é menor do que 8. Se é menor do que 8, 3 quartos de 8, aí faz aí a conta, vai estar dentro da nossa estratégia, que também é uma fala um tanto quanto imposta, de que a pressão muscular fica entre 4 e 10. Isso é uma coisa também que ninguém tem certeza que é essa meta. Mas existe uma fala atual de que seriam valores bastante razoáveis. Começou falando em valores até 15 de pressão muscular, e atualmente a gente trabalha ali de até 10, o que vai dar uma POC no máximo estourando já muito em torno de 20 para chegar naquele valor dos 15. Atualmente a gente trabalha em valores mais próximos
Então,
do
quer
30.
dizer, quanto mais negativo, podendo até ser realmente negativo abaixo de zero, for a sua medida, mais esforço o paciente, maior é a força muscular naquele momento. É isso?
Exatamente. É, tá
Perfeito.
vendo?
Mais força você está fazendo.
É, sinto falta desse convívio, que aí tu pega de maneira objetiva, pá, vai lá. É, mas é exatamente isso.
Mas era assim, né, na rotina, né, Rafa?
Sempre foi,
Então tá
sempre foi. É isso.
bom, entendemos a POC, entendemos que não é uma medida perfeita, mas que ajuda a gente a entender a força muscular. E a P01?
A P01, ela vai na mesma direção, tanto que a gente pode fazer uma estimativa de pressão muscular utilizando uma fórmula da P01, que também é falha. É, mas ela dá uma ideia. Só que o P01, como é uma pausa nos primeiros 100 milissegundos, mais do que a atividade motora em si, ele dá uma ideia do drive ventilatório. A proposta dele é essa, de dar a ideia do drive ventilatório. E aí, se eu tenho uma ideia de drive ventilatório com o P01, e tenho uma ideia da força muscular que eu estou fazendo com a POC, eu consigo ir montando meu cenário de onde intervir no meu doente. Existem algumas falas importantes a respeito do tema, que é alguns trabalhos mostrando que o valor absoluto do P01, que a gente vai daquela verdade, né, tem que estar entre 1,5, 3,5 ou 4, que às vezes a variação entre indivíduos é muito grande. Mas ela serve como um parâmetro muito importante do mesmo indivíduo. Então, o que seria
Para ir
normal e proposto?
acompanhando, você quer
Para ir
dizer.
acompanhando. Exatamente. É
Entendi.
isso. Então, eu acho que essa é a palavra mais importante no meio de algum grau de incerteza que a gente ainda tem, que é acompanhar o seu paciente em relação às medidas que você toma. Por quê? Se você tem uma POC muito negativa, ou seja, uma pressão muscular que parece estar exacerbada, e você aumenta teu PSV, e isso faz com que aquela pressão muscular diminua, a gente vai ter uma pressão transpulmonar que estava muito alta por conta do esforço muscular do paciente, que a partir do momento que esse esforço diminuiu, a pressão transpulmonar também pode ter diminuído. Não sei se eu consegui explicar, mas
Sim.
a ideia é de acompanhar um impacto da minha intervenção no meu paciente, né? Acho
E
a
até a
da mesma
evolução
forma.
do paciente, né? Você pode ter acabado de botar em PSV, ele tem uma P01 boa, uma POC boa, e aí daqui a 2 horas, 4 horas, 6 horas, no plantão seguinte, mede de novo, você está vendo que talvez ele esteja um pouco mais cansado, frequência cardíaca aumentou, e você vai ver ali que aquele número piorou. E ou você tem que ajustar o seu PSV, ou talvez não seja o momento do PSV, ou talvez tenha muita sedação, enfim, você vai ter que olhar o entorno para ver o que é que você pode melhorar.
Exatamente. Eu acho que é nessa direção mesmo. Existe além, o mesmo grupo que trouxe em 2019 esse conceito, falou também da pressão transpulmonar dinâmica, que é, na verdade, juntou tudo numa mesma equação, que é a equação um pouquinho maior, mas que é o mesmo conteúdo, só que ele faz uma análise um pouquinho maior em relação à pressão que eu estou dando também, e aí tem também um valor. Ele vai pegar o pico, que é a dinâmica, né? Ele vai pegar o pico menos a PIP, em vez de 3 quartos, vai ser vezes 2 terços desse mesmo valor da POC. Ou seja, com uma única manobra, eu consigo ter também uma ideia se eu estou extrapolando na pressão transpulmonar dinâmica daquele meu paciente, né? Que seria o máximo de pressão que eu chego na positivação e o máximo de pressão que eu chego na negativação, mostrando que talvez seja uma energia que esteja extrapolando a capacidade do pulmão
de se manter estável, né? Porque se a gente pega uma mola e estica ela toda, estraga a mola. Então, essa é a preocupação que a gente tem também quando está fazendo uma análise de mecânica em paciente em modo espontâneo.
Então, o paciente está em PSV, o ideal e nos estudos seria a gente ter um balão transesofágico, medir pressão pleural, medir certinho a pressão transpulmonar. Isso não é a nossa realidade, inclusive pode ser desconfortável para o paciente. A gente tem duas medidas à beira-leito que o próprio ventilador ajuda a gente, que é a POC e a P01, que vão dar uma boa estimativa, claro, juntando com toda a clínica desse paciente, tentando entender o conceito de pressão transpulmonar e tentando ajustar. Eu não queria terminar sem fazer uma última pergunta. O ultrassom tem espaço para isso?
Total, né? Total. Não existe mais, né? Terapia intensiva sem o ultrassom, com toda a sua portabilidade. Talvez ainda não tenha tanta disponibilidade como a gente gostaria, né? Porque aí você tem que brigar lá com ecocardiografista, com o pessoal da radiologia, dependendo do local que você está. Mas ele vai contextualizar o nosso paciente, não só nas avaliações do diafragma, que são muito importantes, mas no cenário como um todo. Você bota o doente em desmame. E aí você vê que a linha B, né, que é indício de edema pulmonar, que é uma preocupação quando eu estou tirando a pressão positiva, entendendo que eu estou tirando aquela moleza que eu estava dando para aquele coração esquerdo, e aí ele começa a ter uma repercussão, eu vou ver através do Luiz Score, através da quantidade de linha B que aparece e que é facilmente treinável, né? Qualquer treinamento rápido a pessoa desenvolve aquela pegada. Claro que para o diafragma também tem uma curvinha de treinamento algo maior. E aí a gente está falando de olhar diretamente para aquele músculo. E olhar para aquele músculo não só na incursão inspiratória, mas no espessamento desse próprio diafragma. A gente pega o ultrassom e vai lá na zona de aposição, onde a gente tem de um lado pleura, do outro peritônio, e lá no meio está o diafragma. E a gente vê ele espessar. E depois voltar à condição basal, durante a inspiração e a expiração. E essa fração de espessamento diafragmático, né, que é uma medida na INS e na EIS, e aí você bota numa fórmula fácil, que é INS menos EIS sobre EIS vezes 100, te dá a famosa fração de espessamento diafragmático. Fácil de fazer, e que pode ajudar muito. Ele ainda não é uma resposta também completa, porque depende do contexto. A gente sabe que se eu estou com um paciente em TRE, em teste de respiração espontânea, e ele está lá nessa hora com mais trabalho ventilatório, porque a gente está diminuindo o suporte, ele tem que conseguir espessar pelo menos 30, 35%. Mas, tirando desse cenário, o valor pode modificar, porque está muito atrelado ao contexto e ao suporte que eu estou dando. Então, a gente ainda tem que encaixar esse olhar de maneira mais objetiva. Mas ninguém discute que ele faz parte dessa avaliação, inclusive, às vezes, chamando a atenção para uma falência desse diafragma, né? Uma incapacidade muito grande de expressar esse diafragma, às vezes paralisia no pós-operatório, que a gente ainda não tinha se atentado que o diafragma era um problema. Então, assim, o ultrassom chegou para ficar, nunca mais vai embora, e eu vejo que a tecnologia só vai crescer e favorecer a gente no uso desse recurso. Tem muita gente usando também, para não cometer nenhuma injustiça, na avaliação da musculatura acessória. E a gente não deu ênfase nisso na nossa discussão, mas uma coisa que a gente aprende no suporte ventilatório é: se não está dando certo, o grupo acessório vai começar a ser usado. Então, o ultrassom também pode ajudar a gente a perceber de maneira mais objetiva e mensuração mais fácil que essa musculatura acessória está na jogada.
Então, o paciente está em PSV, em ventilação espontânea, não é só olhar para a gasometria, a gente precisa entender esse trabalho muscular, como isso está afetando o paciente, para que a gente não cause injúria causada pela ventilação mecânica nesse paciente que está em ventilação espontânea. Acho que isso é super importante, essa é a mensagem que a gente queria passar. Existem alguns recursos, acho que cada um vai escolher um ou vários, interpretar. Mas o que a gente não pode é causar lesão no pulmão, principalmente no paciente que está ali já se recuperando em ventilação espontânea. Acho que isso é o principal. Rafa, eu adorei Eu achei super legal. Eu me senti naqueles rounds que a gente fazia tantos anos atrás, discutindo tantas coisas divertidas. E eu espero que a gente possa fazer outro. De repente a gente faz um só sobre PIB. Enfim, tem muito tema legal para a gente conversar.
Tem sim. Dessas palavras que você utilizou aí, eu acho que uma é importante, é tornar cultura, né? Você tem que sair dessa racionalização toda e utilizar no dia a dia. E para a gente que gosta muito do assunto, é um pouco frustrante saber que isso já está sendo falado há bastante tempo, antes da pandemia, que a gente foi bem provocado em relação à ventilação mecânica. Em alguns serviços, essas mensurações sequer são feitas. Não são
Perfeita essa
anotadas no
colocação.
prontuário. Não são anotadas no prontuário, né? Eu acho que essa nossa conversa, ela abre a porta para que a pessoa que tem interesse em melhorar a sua prática profissional se aprofunde no assunto, né? Dúvidas sempre vão surgir. Eu acho que aquela fala da complexidade não é para afastar ninguém. Acho que, pelo contrário, é para mostrar que precisa realmente de um gasto de energia para dar conta dessa realidade do que a gente faz.
Perfeito, Rafa, um beijo grande, obrigada por estar aqui com a gente, conversando um papo crítico e dividindo um pouco do seu conhecimento. Beijo, até a próxima.
Beijo, tchau, tchau.